Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E depois de muito tempo, estamos aqui de volta, com novos temas, novas experiências e novos conhecimentos para compartilhar na área de desenvolvimento pessoal, saúde e bem-estar, relacionamentos, dependência e codependência emocional, constelações familiares e espiritualidade. E no primeiro episódio da nossa quarta temporada, nós vamos falar sobre sonhos. Não os sonhos que temos dormindo, mas sim aqueles que temos acordados. Aqueles que revelam os desejos mais secretos da nossa alma. E eu começo te perguntando, você tem sonhos ou acha que isso é para quem vive fora da realidade? Você tem algum sonho antigo que até hoje não conseguiu realizar e já está perdendo a esperança de conseguir? Se a sua resposta for sim, é bem possível que esse episódio possa te ajudar nessa realização, pois o nosso tema de hoje é: quem são os inimigos dos seus sonhos? Nesse episódio, eu destaquei 8 aspectos comportamentais muito comuns que podem nos impedir de realizarmos os nossos sonhos. Bora lá descobrir e virar esse jogo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Você Percebe? Desorganização mental. Quando você não tem dentro de si uma visão clara sobre, primeiro, qual é o seu sonho, segundo, qual o verdadeiro motivo de determinada coisa ser o seu sonho, logo de cara a coisa toda já começa a degringolar. E aqui a gente já começa a fazer uma diferenciação entre o que é sonho e o que é fantasia. Eu sei que parece tudo a mesma coisa, mas em termos de desenvolvimento pessoal, não é. Fantasia é uma coisa que a gente tem à vontade. Podemos ter uma fantasia diferente a cada 15 minutos ou menos, e isso é maravilhoso, pois alimenta a nossa criatividade. E às vezes, grandes sonhos podem surgir das fantasias mais malucas, como, por exemplo, fantasiar que estamos voando. Já sonhar é uma coisa mais elaborada. Ao longo da vida, podemos ter vários sonhos, mas para que eles se tornem realidade, é preciso que haja uma certa ordem interna e também consistência. Senão, tudo permanece no reino infantil da fantasia. Assim, lá atrás, quem sonhou em voar, primeiro, identificou aquela fantasia maluca como sendo algo possível de ser realizado. Ainda que naquele momento não houvesse recursos pessoais e científicos para isso. E então ela saiu em busca desses recursos, criando, testando, perguntando, pesquisando, estudando, pedindo e até buscando parcerias quando julgou que era preciso. E mesmo que no plano inconsciente, essas pessoas que sonharam um dia voar, elas definiram um motivo para querer tornar aquela fantasia em sonho, e o sonho em realidade. E é a definição desse motivo que faz com que a gente encontre forças para não desistir no primeiro obstáculo, ou quando as pessoas ao nosso redor debocharem desse nosso sonho. Hoje, quando a gente olha para o céu e vê todas aquelas máquinas que inclusive vão além do céu e chegam ao espaço, parece tudo tão simples e corriqueiro, não é mesmo? Mas você já se colocou no lugar do Leonardo da Vinci, quando ele projetou a primeira máquina voadora que se tem notícia e que hoje nós chamamos de helicóptero? Então, faça uso da sua fantasia à vontade, mas coloque ordem nos seus pensamentos para converter essa fantasia em sonho. Esse sonho em propósito, esse propósito numa missão e essa missão em realidade, a sua realidade. indisciplina. No plano mental, algumas pessoas são até que bem disciplinadas. Seus pensamentos, a sua fala, tudo costuma ter princípio, meio e fim bem definidos. Dá até gosto de ver. No entanto, contudo, todavia, porém, quando chega a hora da realização, inacreditavelmente, elas se tornam o caos em pessoa. Um exemplo prático de pessoa indisciplinada é aquela que podemos chamar de bombeiro maluco, que ao primeiro sinal de incêndio já liga a mangueira e sai atirando água em todas as direções, sem nem verificar se aquele tipo de incêndio pede jato de água ou não. Outro sinal de indisciplina é se deixar dominar pela ansiedade e querer colocar várias ações em prática ao mesmo tempo, esquecendo que não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Realizar sonhos dá trabalho e é por isso que comumente a gente desiste deles com muita facilidade. Quase sempre no caminho da realização é um passo de cada vez, literalmente. E nesse caminho vamos nos deparar com muitas distrações, coisas como as nossas necessidades básicas de sobrevivência, exigências das nossas relações de afeto, família, parceiros, filhos, amigos, falta de recursos, calamidades, pandemias. São coisas que no plano mental até podemos imaginar, mas não temos como prever. E ainda que estejamos preparados para elas emocionalmente, se não formos disciplinados o suficiente para lidar com todas essas distrações, entre aspas, sem perder o foco do nosso sonho, pode ser que um dia, de repente, acordemos e cheguemos à triste conclusão de que não há mais tempo para a realização do nosso sonho. Negatividade. Se nem você acredita que o que sonha é possível, como espera que ele vire realidade? Eu não sei se essa expressão ainda é utilizada nos cursos sobre vendas, mas no passado era muito comum o treinador chegar já dizendo: se você não compra esse produto, você também não vende. Essa expressão era uma forma de ilustrar a necessidade que todos temos de acreditar, enxergar qualidades importantes e positivas em algo, antes de compartilhar esse algo. Por mais pessoal que seja o seu sonho, em algum momento ele irá afetar a vida de outras pessoas e você precisará acreditar nele com convicção, que não é a mesma coisa que teimosia, diga-se de passagem, para que essas pessoas compartilhem dele, para que elas não se tornem mais um obstáculo para você. No entanto, não basta apenas você acreditar que o seu sonho é possível de ser realizado. Você precisa acreditar que você é capaz de realizar esse sonho, com ou sem o apoio inicial dos outros. E eu digo inicial porque depois que a coisa toda está dando indícios claros de que pode dar certo, todo mundo vira seu parceiro e co-criador. Vamos ser realistas, né? Então, a negatividade de que falamos aqui tem muito a ver com as nossas vibrações mentais em relação aos nossos sonhos. Sentimentos de que não somos merecedores, por exemplo, podem ser obstáculos intransponíveis de realização dos nossos sonhos. E o mais grave nisso é que esse tipo de sentimento costuma ser inconsciente, ou seja, ele está ali, escondidinho, em alguma gaveta secreta da nossa mente, cujo conteúdo o nosso cérebro não consegue registrar. Assim, a gente faz tudo o que tem de fazer no plano externo e fica sem entender por que as coisas não acontecem. Então, se você tem algum sonho que não sai do papel ou um projeto atravancado, você pode acreditar existe algum padrão interno de sentimento e pensamento que está trancando a porta da realização e da permanência. Sim, porque se somos persistentes o suficiente, muitas vezes até conseguimos realizar, mas não conseguimos manter em nossas vidas. É o caso de muitas pessoas cuja vida é uma montanha-russa de última geração, onde um dia ela está comendo caviar com champanhe e no outro dia está revirando lixo de fast food. E se esse é o seu caso, entenda e assuma que para realizar o seu sonho você precisará de uma ajuda externa, seja de um coach ou de um terapeuta. Positividade tóxica. Algumas coisas têm nome bonito, aparência bonita, intenção bonita, funcionalidade bonita, energia bonita, mas, se utilizadas de forma equivocada, se tornam mais prejudiciais do que benéficas. E a positividade é uma delas. É a velha alegoria do copo meio cheio, copo meio vazio. Se você é uma pessoa pessimista, enxerga o copo meio vazio. Se é otimista, o copo está meio cheio. Quando, na realidade, ele não está nem uma coisa e nem outra. Ele está preenchido até a metade da sua capacidade de armazenamento. Cabe a você decidir se aquilo é o suficiente ou não para saciar a sua sede, por exemplo. A maioria de nós vive na polaridade, não conhece o próprio ponto de equilíbrio e segue uma ideia de que deve ignorar o que considera contra si e supervalorizar o que está a favor. São as pessoas que só sabem ouvir elogios, por exemplo. Ou então que se negam a tratar os obstáculos e resistências naturais com o devido cuidado e respeito que merecem e saem atropeladamente agindo, fazendo, na ideia infantil de que vai dar tudo certo, porque ela acredita naquilo. Acreditar é importante, mas só acreditar não basta. Não se preparar para os dias ruins. Esse é o pulo do gato para quem quer tornar os seus sonhos uma realidade. Se você acha que na sua caminhada todos os dias serão ruins, você está sendo pessimista e irá fracassar, pois a sua própria negatividade irá atrair circunstâncias cada vez mais difíceis para a sua vida. E vai chegar uma hora em que você estará esgotado física e energeticamente. E com certeza vai desistir. Por outro lado, se você for para o outro extremo, achando que tudo será sempre um mar de rosas, ou então que como He-Man você tenha força e quando for preciso você decide o que fazer, você entrará no que falamos anteriormente, na positividade tóxica. É muito importante entendermos que a vida é dinâmica e nenhum dia é igual ao outro. Um dia tudo será fácil e no outro, nem tanto. A realização de um sonho tem o mesmo princípio de empreender. Antes de se colocar a caminho, é preciso fazer um plano de negócio e nele tentar prever, entre aspas, os possíveis obstáculos e criar estratégias para transpô-los. Pode ser que esses obstáculos nunca apareçam, como pode ser que todos eles batam na sua porta sucessivamente. Não há como controlar tudo, mas faz toda a diferença quando você sai de casa com sol e no meio do caminho se depara com uma chuva daquelas e olha na sua bolsa e encontra um guarda-chuva, ou uma capa, ou até mesmo um saco plástico para proteger os sapatos. Então, faça um favor para si mesmo. Esteja preparado para tudo. Não traçar metas. Lembra que eu te falei que realizar sonhos é a mesma coisa que empreender, criar um novo negócio? Então, todo plano de negócio que se preze tem metas de curto, médio e longo prazo traçado. E realizar sonhos não é diferente, por mais simples que você considere que o seu sonho é. Eu vou te dar um exemplo prático que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. Suponhamos que você queira viver a experiência de morar em outro país. Para algumas pessoas, isso é bem simples de realizar, mas não é assim para todo mundo. Então, a gente vai admitir que você faz parte da maioria. O que você já tem disponível para realizar esse sonho? O que você precisa alcançar, obter, antes de efetivamente estar morando em outro país? Alguns de nós não têm sequer um passaporte. Você percebe? Traçar metas começa por avaliar o que se tem e o que falta. Colocar isso numa ordem lógica de realização. E dentro dessa lógica, decidir o que é possível obter rapidamente, a curto prazo. O que precisará um pouco mais de tempo e trabalho, médio prazo. E o que exigirá mais tempo e dedicação, longo prazo. Não parar para avaliar a situação com regularidade. Não adianta traçar metas se você não avalia a situação de tempos em tempos. Se aquilo que lá no começo parecia uma meta de longo prazo e agora, por qualquer circunstância, se tornou de médio prazo, por exemplo. Ou então, se o que no papel parecia perfeitamente realizável e agora na prática está tudo diferente. E acredite, isso é o que mais acontece, porque como eu mesma digo, no papel tudo cabe. Desconexão com o fluxo do universo. Saber em qual maré você está navegando é imprescindível. Dizem os sábios que quando o mestre está pronto, o aluno aparece. Mas o contrário também é verdade. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E quando estamos vibrando na sintonia do que queremos, as coisas aparecem no nosso caminho. Não precisamos fazer grandes esforços para encontrar. As oportunidades meio que caem no nosso colo. Trazendo para os exemplos práticos mais uma vez. Todos nós temos um sonho em comum, que é viver em um mundo melhor, mais justo, mais igualitário. É ou não é? Mas quantos de nós está no caminho, no fluxo dessa realização? Fazendo uma análise bem sincera sobre si mesmo, você está nesse fluxo? Quando uma pessoa olha para outra pessoa de cima para baixo, fazendo comparações, discriminando, burlando regras simples da sociedade, como, por exemplo, respeitar a ordem de uma fila. Você acredita que essa pessoa está no fluxo de conquistar um mundo mais justo e igualitário? Voltando ao exemplo de quem tem um sonho de morar em outro país. Se a pessoa não busca sequer conhecer outras pessoas da nacionalidade do país desejado, se ela não se informa sobre a situação econômica e política daquele país, se a ideia de morar naquele lugar visa apenas interesses egoísticos de desfrutar, explorar os recursos daquele lugar sem dar nada de si para aquele lugar. Como esperar que essa experiência possa ser uma experiência feliz? Ela até pode acontecer, mas será que vai ter valido a pena? É impossível enganar as leis do universo, por mais esperto que a gente seja. Se você ignora a ordem das coisas, descarta coisas e pessoas da sua vida com total falta de respeito, se está sempre interessado no que vai ganhar sem precisar se esforçar, ou até mesmo se é muito bom em servir, mas não sabe ser servido, é bem provável que você tenha muitos sonhos engavetados, sem sequer entender por quê. Resumindo, quais são os passos que você precisa dar para realizar os seus sonhos? Colocar ordem nos seus pensamentos, aprendendo a separar o que é mera fantasia do que pode se tornar um projeto de vida. Ter disciplina, não se deixando distrair pelos outros aspectos da sua vida. Desenvolver um padrão mental mais construtivo, sem perder a noção de realidade. Ter metas muito bem definidas e checadas frequentemente, sempre se preparando de alguma forma para o inesperado, não só emocionalmente, mas também intelectual, espiritual e fisicamente. Através de bons relacionamentos, cursos e treinamentos, bons livros e bons hábitos. Manter a conexão com as leis universais de ordem, pertencimento e equilíbrio. E se você não sabe do que se trata quando eu falo sobre ordem, pertencimento e equilíbrio, isso poderá ser um tema para o próximo episódio desse podcast. Para isso, deixe o seu comentário aqui ou nas minhas redes sociais, Instagram e LinkedIn, através do @fatimaregina.terapeuta. Até o próximo episódio.